Presidente, boa tarde, demais deputadas e deputados. Primeiro, em nome do companheiro Áureo, quero parabenizar toda a categoria, quero me associar aos outros depoimentos e outros deputados que defendem uma categoria tão importante como são os policiais, seja militares ou civil. Colocar, nossa querida Débora, da importância desses servidores para a rede pública do Estado, não é? Nós sabemos que aí estão homens e mulheres que se dedicaram, se esforçaram, estudaram, ralaram muito num concurso altamente competitivo e agora nada mais justo de serem já pertencer ao quadro, né, da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Vocês estão de parabéns e seja bem-vindo e contem com o apoio dessa casa. Presidente, a outra questão que me traz aqui hoje é o meu pronunciamento hoje, ele retrata aqui o pronunciamento sobre a COP28. No ano passado, o britânico John Elkton, considerado o pai do conceito da sustentabilidade, deixou seu recado: o capitalismo não vai resolver a crise climática. Para ele, o atual sistema é incapaz de entregar até mesmo uma fração dos objetivos sustentáveis. Nesse momento em que a Conferência do Clima, a COP28, está em andamento em Dubai, dedico minha fala ao compromisso e engajamento que nosso país já demonstrou na agenda climática global. Recordo aqui uma cena recente de uma marca histórica do Brasil na luta contra as mudanças climáticas, protagonizado pelo nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. No dia 2 deste mês, discussando na COP28 sobre a crucial importância das florestas para o mundo e, especialmente, para o Brasil, Lula não conseguiu conter a emoção ao apresentar Marina para falar sobre a causa. Eu não poderia falar sobre a floresta. Eu tenho no governo uma pessoa da floresta. A Marina nasceu na floresta, se alfabetizou aos 16 anos, disse o presidente, abraçando a ministra. Marina, que de fato nasceu e cresceu na Amazônia, com um profundo conhecimento local e vivência direta na floresta, também se emocionou. Ela agradeceu a Lula pelo reconhecimento e insistiu na importância da proteção das florestas, destacando a sua importância para o clima, a biodiversidade e para as comunidades que vivem nela. Há aqui uma lição de grande significado para todos nós. A Mãe Natureza não apenas precisa de nossa proteção, mas deseja ser ouvida também. Ela clama por ações reais e concretas, simplesmente porque o apelo à preservação florestal não é uma questão meramente ambiental. É, de fato, uma questão de justiça social, de equilíbrio climático e do nosso compromisso coletivo para garantir o futuro habitável para as próximas gerações. Entretanto, diante das complexidades inerentes da COP28, observamos uma contradição gritante: a notável ausência dos líderes dos países que lideram as emissões de gases que promovem o efeito estufa, a China e os Estados Unidos. E a presidência da conferência nas mãos do sultão Hamed Al-Jaber, um magnata do petróleo dos Emirados Árabes, que afirma não haver base científica que justifique encerrar o uso do combustível fósseis como maneira de manter o aquecimento global em 1,5 graus. Poderíamos estancar diante da constatação do vício de origem dessa cúpula, mas, como político que acredita na política, parto dessa constatação para fazer uma reflexão indispensável. Apesar dessas lacunas preocupantes que ameaçam o sucesso da conferência, é imperativo reconhecer e destacar o engajamento decisivo do Brasil em relação à defesa climática. Contrariamente à ausência simbólica de liderança de grandes potências, a memória da cena, a memória da cena emblemática entre Lula e Marina Silva ilumina a força do compromisso autêntico e tangível com a proteção da nossa biodiversidade. Este gesto transcende seu valor simbólico para inspirar a necessidade de medidas concretas e imediatas. Ele ecoa a necessidade de um diálogo genuíno e um engajamento convicto. Com isso, ressalta o engajamento do Brasil de ouvir não somente as vozes dos líderes ausentes, as vozes dos líderes ausentes, mas também as vozes, muitas vozes ignoradas das comunidades locais que enfrentam diretamente as consequências desses desafios ambientais. Logo, frente ao caleidoscópio e às contradições que configuram a COP28, o compromisso do Brasil com a causa climática se distingue, demonstrando um contraste destacado em relação à apatia de algumas das principais potências mundiais. A preservação ambiental transcende fronteiras nacionais. Ela ecoa um chamado global por justiça, responsabilidade e solidariedade coletiva, um apelo que o Brasil se mostra cada vez mais disposto a responder. Visualizamos assim o posicionamento do Brasil na questão climática, não apenas se distingue, mas também se configura como um potente contraponto às inclinações isolacionistas que aparecem caracterizar algumas das principais economias do mundo. E sendo assim, presidente, eu finalizo colocando que esses impactos que nós estamos vendo no Brasil e no mundo, a grande questão central é que todos vão ser atingidos um dia, mas a grande maioria atingida, primeiramente, é os pobres. Nós tivemos só aqui na região metropolitana do Recife, é importante lembrar, 131 mortes em decorrência dos transtornos causados pelas chuvas. De onde morreram essas pessoas? Pobres, pretos de áreas de periferia. Então, o impacto disso na agricultura, diminuindo a quantidade de alimentos. Quem vai primeiro sofrer? Os pobres da nossa região metropolitana, do Brasil e do mundo. Encerro aqui, presidente, deixando esse registro simbólico da importante participação do Brasil através do presidente Lula na COP28. Obrigado.